um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo mais uma edição do Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça Luiz Eduardo Canto Bueno, coordenador da área das comunidades indígenas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, Justiça para Todos. Bom dia, doutor Luiz.
Bom dia, Jéssica. Satisfação estar aqui no seu programa, que quero aproveitar para parabenizá-la aí pelo programa e também bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada, doutor. E, doutor, para começarmos, o senhor poderia traçar um quadro geral da situação indígena no Brasil?
Veja, Jéssica, o Brasil, em relação às comunidades indígenas, ele tem algumas peculiaridades que talvez essas peculiaridades não existem em nenhum outro país no mundo. Talvez algo um pouco parecido no Equador e no Peru. Por quê? Uhum. Porque o Brasil ainda possui indígenas isolados, coisa que muita gente desconhece. A FUNAI mapeou recentemente em torno de 60 pontos na região amazônica de índios isolados. Índios que nunca tiveram contato com um homem branco. Então isso é de uma riqueza antropológica excepcionalíssima. São indígenas que vivem, claro, observando as etnias, que são diferentes, igual viviam os indígenas em 1500, quando os portugueses aqui aportaram. Então, é muito significativo isso. Né? Você faz inúmeras indagações em relação a isto. Como eles vivem? Qual é o grau de felicidade? Qual é o grau de angústia? E tudo isso é uma contribuição fantástica, porque esses índios isolados, e atualmente a FUNAI tem sinalizado nessa direção, eles devem continuar isolados. Isso é uma política de algumas décadas que a FUNAI colocou em prática, me parece corretíssima, mas às vezes eles são obrigados a fazer esse contato. Por quê? Porque se eles não fizerem, madeireiros irão fazer, garimpeiros e várias outras pessoas que não vão ter o cuidado que a FUNAI vai ter. Muitas vezes eles irão passar doenças, irão, às vezes, cometer estupros contra as mulheres, vão matar indígenas. Nós temos casos no início deste século, em 2002, dos índios corubos, ali na região do Rio Envira, no Acre, onde madeireiros passavam pelo rio e alguns indígenas isolados estavam banhando no rio, eles atiravam com rifle e mataram inúmeros indígenas. Isso constatado pela FUNAI, infelizmente pouco divulgado. Então, hoje nós temos no Brasil um pequeno grupo de indígenas isolados. Nós temos indígenas com pouco contato com a sociedade envolvente, como são os OES, como são os próprios curubos, e vários outros, até mesmo os índios do Xingu, os Yanomamis, etc., e índios que têm um contato permanente, que é o caso de todos os indígenas da região sul, sudeste, nordeste e uma parte até mesmo do centro-oeste e do norte. Nós temos aproximadamente em torno de 900 a 1 milhão de indígenas, e com essas três, entre aspas, classificações, se é que podemos assim falar.
E, doutor, na opinião do senhor, por que é importante discutir a questão indígena?
Veja, a nossa sociedade, ela é uma sociedade, muitas vezes, uma sociedade que se considera superior a outros povos, entre eles os indígenas. E os povos indígenas têm muito a nos ensinar. Como dizia Orlando Villas-Boas, um grande sertanista, no qual o Brasil deve muito a ele, aos seus irmãos e a outros sertanistas, Orlando Villas Boas dizia que se nós esperarmos dos indígenas um conhecimento científico vinculado ao poder econômico, ele tem muito pouco a nos oferecer. Mas se nós esperarmos dos indígenas um conhecimento vinculado à natureza, à harmonia, à relação de solidariedade, à espiritualidade, ao riso fácil, à alegria, ele tem muito a nos oferecer. Então nós temos que saber que a comunidade indígena tem muito a nos oferecer. Ela, como regra geral, é muito menos violenta, muito mais harmoniosa, ela reclama muito menos dentro do sistema deles, tem uma percepção de preservação muito maior do que nós. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em 2010 trouxe um dado que até muitos ecologistas desconhecem. Das áreas indígenas, o grau de degradação ambiental é de 0 a 1%. Nos parques nacionais e estaduais, a degradação é de 3 a 5%. Nas áreas do movimento dos sem terras, é de 5 a 8% de desmatamento, etc., de degradação. E nas demais áreas nós conhecemos. Então, os indígenas são aqueles que mais preservam o meio ambiente. Eles vivem numa harmonia. E nós, na nossa arrogância, achamos que eles não têm nada a nos ensinar. Vou aproveitar aqui para dar um exemplo fantástico.
Uhum.
Isso é uma percepção que a gente vê no universo indígena. Essa percepção eu, né, dentro desse meu contato de mais de 8 anos aqui no Paraná, mas também tendo a experiência de já ter tido contato com outras áreas indígenas, inclusive no Xingu, que eu já tive algumas vezes. E às vezes eu observava que um indígena de mais idade, às vezes ele saía da região, ali próximo das outras casas, né, da tribo, uhum, e se distanciava um pouco. E muitas vezes ele vivia sozinho, porque de repente ele era viúvo, etc. Os filhos já eram maiores, já tinha neto e tal. E uma hora caiu uma ficha, eu falei, mas fui numa área indígena e perguntei quem que era o mais idoso. Ele tinha 80 e poucos anos, tinha um certo problema de visão e de audição, mas dava para conversar com ele. Ele estava numa casa aqui no Paraná, isso não é na região amazônica, aqui no Paraná, na região de Pontal, era um índio guarani. Aí ele estava sentado num banquinho, conversei com ele rapidamente, perguntei como é que estava a vida, ele falou, não, estou muito feliz, né? E fui embora, fiquei pensando. E aí caiu a ficha. Então, veja, é um indígena de idade, que não estava lendo, não tinha rádio, não tinha televisão, ele estava sozinho com o seu pensamento tranquilo em harmonia. É muito difícil você ver isso na nossa sociedade. Os nossos avós estarem sozinhos, refletindo, sem angústia. Então, que aprendizado fantástico. Nós muitas vezes queremos sempre estar em contato e às vezes a harmonia é o silêncio e é longe das pessoas. Então esse é um ensinamento indígena.
Uhum. E doutor, ainda para situar melhor nossos ouvintes e falando agora um pouco especificamente do nosso estado, quantas nações indígenas nós temos aqui no Paraná e quais são as principais diferenças entre elas?
Então veja, nós aqui nós temos os guaranis, os caigangues e alguns poucos xetás. Bom, os xetás foram indígenas que habitavam o Paraná até a década de 1950. Infelizmente, com a colonização, eles chegaram antes do antigo SPI, que era o Serviço de Proteção Indígena, e expulsaram os xetás, ali na região de Campo Mourão, Moarama. Eram indígenas que não tinham contato com o homem branco. E num período de menos de 5, 10 anos, sobraram em torno de 6 xetás, talvez um pouquinho mais. Todos os demais foram dizimados. Desses 6, ou 8, ou 10, alguns casaram, tiveram os filhos, então hoje está em torno de 80 descendentes de xetás. Então você veja, o Paraná extinguiu uma etnia. Alguns desses indígenas foram mortos à bala. A maioria por contato inadequado, passando doenças. Retiraram totalmente a terra deles. se tivesse uma política adequada naquele momento, eles estariam vivendo hoje no mesmo local. Mas não, eles foram excluídos. Hoje há uma reivindicação muito justa de encontrar-se uma terra para que esses remanescentes dos Xetás possam viver. Alguns desses indígenas que foram contactados naquela época ainda são vivos. Nós temos em torno, acho que, de 4 indígenas vivos. Eu até tive o privilégio de conhecer um deles, que mora ali na aldeia Marrecas, em Turvo, próximo de Guarapuava. E ele ainda conta, ele tem uma dificuldade em falar o português, mas ele conta como é que foi esse primeiro contato. Ele na mata e foi pego. Ele era um adolescente, puseram ele dentro de um caminhão e levaram ele embora. Então, você veja que coisa absurda, né? Isso aconteceu relativamente dentro da história há um pouquíssimo tempo. Então, nós temos esse Xetás, nós temos o Caigank, que tem uma quantidade de indígenas um pouco maior do que os guaranis. Nós temos aproximadamente de 16 a 17 mil indígenas vivendo em aldeias aqui do Paraná e um número mais ou menos de 15 indígenas que vivem fora das aldeias. Então, esta é a realidade do Paraná e temos em torno de 34, 35 áreas indígenas devidamente demarcadas e mais ou menos umas 15 áreas indígenas não demarcadas, principalmente na região de Guaíra, onde hoje existe uma situação, de uma certa forma, bastante séria, porque são alguns indígenas de guaranis que foram expulsos da área e hoje estão voltando, então tem um conflito entre os proprietários atuais e esses indígenas que querem um espaço.
Doutor, e atualmente, quais são os principais problemas enfrentados pelos indígenas aqui no Paraná?
Então, veja, esses problemas dos indígenas do Paraná não são muito diferentes dos problemas dos indígenas de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, etc. Em relação àqueles, isso envolve todos aqueles indígenas que têm um contato já há mais tempo. Por quê? Porque, em geral, essas áreas são relativamente pequenas pelo número de indígenas que ali habitam. Então, o que falta? A autossustentabilidade. Muitas vezes a saúde indígena existe, a educação indígena existe dentro das aldeias, mas não tem uma estrutura de autossustentabilidade. Isso faz com que, muitas vezes, os indígenas passem fome, o que é uma coisa lamentável. Então, é preciso que políticas públicas dentro das áreas indígenas. Políticas públicas que não podem ficar apenas na atribuição da FUNAI, como se o indígena não fosse um morador de um determinado município e um cidadão de um determinado estado da federação. Então, se tem política pública para o morador de rua, e deve ter, por que não para o indígena? Por que só atribuição de um órgão federal? Então, tem que ser atribuição de todos. Então, se houver políticas públicas mais presentes dentro das áreas indígenas, esse Estado, muitas vezes, extremamente problemático, porque chega a faltar alimentos, vai deixar de existir. Por quê? Porque aqui no Paraná, Jéssica, não existe mais caça, não existe mais pesca. E não existe, muitas vezes, aquelas frutas, aqueles produtos que a própria área fornecia. Então, eles têm que fazer uma certa adaptação para a sobrevivência. Isso, às vezes, não leva-se décadas. E é preciso que o poder público esteja presente. No Paraná, felizmente, hoje, nós tivemos uma atuação importante nisso, modestamente, né? Eu digo nós, o Ministério Público, conseguimos convencer o poder público estadual para que colocasse engenheiros, agrônomos ou técnicos agrícolas dentro das áreas indígenas. Então, teve um programa que consistia num concurso. Esse concurso já foi realizado, agora esperamos que a contratação ocorra logo e para que alguns desses concursados da Emater venham atuar dentro das áreas indígenas. Claro, sempre escutando o que os indígenas querem, para que aquela agricultura possa ter uma rentabilidade maior. Como a questão também do artesanato. Tem que se incentivar o artesanato indígena e tem que facilitar a venda desse artesanato.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Canto Bueno, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos da população indígena. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou o seu comentário. Doutor, e desde a promulgação da Constituição de 1988, quais são as principais conquistas e perdas dos povos indígenas? Há uma mudança na postura de Estado em relação ao que diz a Constituição?
Então veja, até 1988... o paradigma que existia oficialmente, muitos sertanistas não seguiam esse paradigma. Qual que era o paradigma? Era o paradigma integracionista ou assimilacionista. O que, que significa isso? Que os indígenas tinham que ser assimilados pela sociedade envolvente, que é a nossa sociedade. Eles deveriam deixar de ser indígenas. Com a Constituição de 88, não. Constituição de 88, no artigo 231, 232, deixou muito claro. Não, o indígena é indígena. Nós temos que respeitar os direitos dele. Quais são eles? A língua, a tradição, os costumes, a organização e a própria territorialidade. Então, mudou-se essa visão assimilacionista e passou-se a ser uma visão interacionista, ou seja, de interação. Não tem sociedade melhor ou mais importante do que a outra. Existe, tem que haver um respeito. Então, esse paradigma constitucional trouxe para os indígenas um grande avanço. Claro que esse paradigma já existia, não oficialmente, porque muitos, começamos por Rondon. O Rondon respeitou os direitos indígenas. O primeiro grande indigenista do Brasil, que teve uma grande repercussão, foi o Marechal Rondon, que teve o contato com os indígenas no século XIX e que continuou no século XX. Ele que criou o Serviço de Proteção Indígena em 1910. Então, muitos dos sertanistas e até mesmo de antropólogos da época, como o Darcy Ribeiro, entendiam que os indígenas tinham que ser respeitados nos seus costumes. Mas a Constituição veio positivar esta visão. Então, isso foi um grande avanço. Agora, você está me perguntando aqui no Paraná. Não, realmente, não só no Paraná, como em grandes outros estados da federação, há um respeito em relação à cultura indígena. Só o que não há, na maioria das vezes, são políticas públicas. Tá? Então, deixa os indígenas dentro daquele espaço, sem uma política pública adequada, e muitas vezes há uma dificuldade muito grande da própria sobrevivência.
E, doutor, qual é a avaliação do senhor em relação ao atendimento à saúde oferecido às comunidades pelo poder público?
Então, veja, a saúde ela é vinculada à SESAI, a Secretaria da Saúde Indígena, que, por sua vez, tem um vínculo ao Ministério da Saúde. Ok? Existem falhas? Existem. Uma das grandes críticas que se faz é que esta saúde ela é terceirizada para ONGs. Então, ONGs participam, né, entre aspas, de um concurso público, elas acabam sendo vitoriosas e vão exercer esta função. Em alguns estados, há uma reclamação maior, em outros há uma satisfação maior. Né? Hoje está se repensando como seria o que seria o mais adequado, se seria a atuação do próprio Estado, sem terceirizar. Agora, nós não podemos achar que a saúde indígena é o maior caos dentro da área indígena. Não é. O maior caos dentro da área indígena, e aqui eu estou falando no Brasil no seu todo, é a questão da ausência de autossustentabilidade, principalmente nas áreas menores, e naquelas áreas onde a interação com a nossa sociedade é muito mais antiga. Você não vê, por exemplo, a necessidade da presença de algum benefício do homem branco, a não ser a questão da saúde e, às vezes, da escola, mas tem aldeias que nem escola quer, como é o caso dos OES, lá em, no Pará, que é um grupo indígena que foi contactado na década de 80. Então lá eles não querem nem a escola. Por quê? Porque lá eles têm tudo. Eles têm caça, têm pesca. Então eles vivem muito próximo do que viviam antes de fazer esse contato. Agora, esses indígenas que têm esse contato há mais de 100 anos, como, aqui do, como é o caso do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, etc., precisa desta interação entre a nossa sociedade e a sociedade deles. Agora, é interação, não é integração. Nós não temos que integrar, exigir que a sociedade deles sigam o que nós queremos. A recepção da nossa cultura para eles, quem escolhe são eles. Uhum. E no tempo deles.
E, doutor, em relação à educação, como nós estamos?
Olha, o Paraná, ele tem nas áreas regularizadas escolas dentro dessas aldeias. De uma certa forma, os próprios indígenas dizem que a saúde, que a educação indígena no Paraná é boa. Claro que em alguns locais eles querem, por exemplo, uma escola de segundo grau, do ensino médio, que não tem. Uma ou outra aldeia tem. Então, isso seria um avanço, principalmente nas áreas maiores, terem este ensino médio, para evitar que o indígena vá para a cidade, até porque muitas vezes eles querem estudar dentro da escola. Mas, de uma maneira geral, a educação ela é muito bem conduzida pela, pela Secretaria da Educação já há mais de uma década. Só que dentro do Paraná, eu não saberia te dizer em relação aos demais estados.
Uhum. E, doutor, o senhor comentou dos indígenas que vêm para a cidade para estudar, por exemplo. Quais são as principais causas dos indígenas que migram para as cidades?
Então, veja, os indígenas vêm para as cidades para estudar em relação às universidades. Então, existe uma cota para indígenas, tanto nas universidades estaduais, lembrando que o Paraná foi o primeiro estado que criou cotas para indígenas, e hoje também existem cotas para indígenas nas universidades públicas federais. Então, eles vêm para estudar, e isso deve-se abrir esse direito para todos. Os indígenas são cidadãos como qualquer outro. Agora, muitos indígenas vêm para a cidade para sobreviver. Por exemplo, quando você vê uma família indígena vendendo artesanato, aqui em Curitiba, eles não estão vindo aqui porque eles querem passear em Curitiba. 99,9% vem para sobreviver. Porque a venda desse artesanato é o dinheiro que eles vão ter para comprar o arroz, o feijão, o óleo e mais alguns outros mantimentos. Por quê? Porque lá o espaço que eles utilizam de um meio hectare, etc., para fazer a roça não é suficiente. Por quê? Porque falta uma estrutura mais adequada. E se eles não vêm vender aqui, eles não têm dinheiro para comprar. Então, é fundamental, e aqui eu já adianto, que nas cidades maiores tem um espaço para acolhimento desses indígenas. Porque os indígenas vêm para cá, muitas vezes eles têm dificuldade com a língua. As mulheres indígenas têm receio de ficar num albergue e serem molestadas, até mesmo sexualmente. Então, eles preferem ficar ao relento. Tendo um espaço, eles vão para esse espaço. Aqui em Curitiba, há menos de 30, 60 dias, o município encontrou um local para que eles fossem acolhidos. Isso foi uma política pública fantástica. Me parece que é a primeira capital do estado que tem um local para recepcionar os indígenas. Então, hoje é muito raro você ver um indígena, e agora é uma época de venda de artesanato, porque geralmente o indígena, quando viaja com a família inteira, e agora é uma época que não tem, não é de período escolar. Então, eles vêm para cá. E hoje é raro você encontrar uma família indígena à noite dormindo ao relento, ou na rodoviária, ou próximo à rodoviária. Por quê? Porque tem uma casa indígena de acolhimento.
E, doutor, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes qual é o papel da FUNAI e como funciona o trabalho dessa entidade?
Então, veja, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, é um órgão federal. A FUNAI substituiu o SPI. A FUNAI, ela não é mais aquela instituição que tutelava os interesses dos indígenas, né? Como se o indígena fosse alguém que não tinha pleno conhecimento e precisava da proteção da FUNAI. Não, hoje a FUNAI ela mudou essa visão, até a partir, principalmente a partir da Constituição de 88. A FUNAI, o que, que ela faz? Ela procura observar se os direitos dos indígenas estão sendo respeitados. Aquela visão da tutela, dizer, não, a FUNAI representa a vontade do indígena, não existe mais. Isso poderá ser observado nas áreas de índios isolados. Aí é diferente, que não tem contato, então a FUNAI tem que dizer o que, que seria melhor para eles. Ah, melhor é demarcar a área, realmente o melhor é isso. Mas hoje a FUNAI não tem mais esta função da tutela. Então a FUNAI ela tem que fazer, ela tem que ser um meio de campo entre as várias outras instituições para exigir ou para tentar com que aquelas políticas públicas sejam implementadas. A função dela é muito importante, é muitíssimo importante. Talvez se não existisse o SPI e não existisse a FUNAI, o número de indígenas morando em aldeias aqui no Brasil fosse infinitamente menor.
Doutor, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Tá, eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá! Música